As notícias na ERT, edição de Vítor Moedas.
O Primeiro-Ministro António Costa esteve presente na manhã desta terça-feira em Maçã, onde se inteirou do trabalho realizado no Conselho ao nível da Floresta. António Costa falou da reforma estrutural da Floresta Nacional como fundamental para a prevenção dos incêndios. Depois de uma deslocação realizada ao terreno, onde visitou as faixas de intervenção em gestão de combustível em Ortiga e a zona das boas práticas do Alto do Caldeirinha, o Primeiro-Ministro participou no Centro Cultural Elvino Pereira na sessão que ali decorreu sobre os projetos que decorrem no Conselho. Coube ao Presidente do Município de Maçã, Vasco Estrela, fazer a primeira intervenção, com o autarca a elogiar a ação do Governo na criação das áreas integradas da paisagem.
O Sr. Primeiro-Ministro pode ficar na história por dois motivos. O primeiro, porque de uma forma efetiva e concreta pôs na agenda do nosso dia-a-dia político e não só a questão do interior. Comunidade de Missão de Evolução do Interior, criada em 2016. Muito do nosso país, muito Portugal, só descobriu o interior, infelizmente, após 2017. E o Sr. Primeiro-Ministro, antes de 2017, percebeu, e o seu governo percebeu, que havia um problema, e há um problema gravíssimo no interior de Portugal, e teve essa visão de criar essa unidade de missão. Podemos discutir, e acho que devemos discutir, um dia, os resultados da unidade de missão, do Ministério da Coesão, o esforço que é sido feito, tudo é discutível, mas o Sr. Primeiro-Ministro e o seu governo, essa justiça deve ser concedida. A segunda nota que queria deixar tem a ver com o dia que hoje estamos aqui a viver, com as áreas integradas de gestão de paisagem. Há pouco dizia-lhe, em particular, digo agora publicamente, Sr. Ministro, quer queira quer não, ficará na história da floresta em Portugal. Bem como os senhores ministros, os secretários de Estado e todos aqueles que de alguma forma têm lutado para a alteração do paradigma da nossa floresta. E portanto colocaram à disposição do país, de todos nós, instrumentos para alterar este estado de coisas. E portanto a responsabilidade agora está deste lado. Do lado dos políticos, dos autarcas, dos produtores florestais e dos cidadãos individualmente considerados. E portanto, se de hoje para amanhã nada for feito, assim não deverá ser acatada uma responsabilidade de não ter tentado alterar este paradigma. Bem sabemos, demorará décadas a que algo possa efetivamente produzir os resultados esperados. Mas este é o início. E o Sr. Primeiro-Ministro e o seu Governo, o Sr. Secretário de Estado, ficarão na história como as pessoas que deram o passo decisivo para fazer diferente, para que os resultados possam ser diferentes.
Em encerrar a sessão, a intervenção do Primeiro-Ministro. António Costa começou por elogiar a ação do município de Maçã pela forma como este tem enfrentado este desafio, referindo de seguida que é necessário reformular a paisagem do país.
E o que é que significa transformar a paisagem? É onde nós temos manchas contínuas de floresta, nós podermos ter um uso agrícola diversificado daquele território, onde possa haver a vinha, onde possa haver a horta, onde possa haver descontinuidade da massa florestal e, portanto, menor risco de haver grandes incêndios. Por outro lado, temos que introduzir rendimento neste território. Como o Sr. Vice-Presidente da Câmara disse muito bem, com propriedades desta dimensão, não há rendimento possível. Ora, nós não temos que tirar a terra aos proprietários, mas temos que assegurar que os proprietários por si, ou pelas ações florestais, ou pelos municípios, ou de alguma forma, possam ter as suas parcelas de terreno numa gestão integrada que gere a todos o rendimento que eles não têm. E em vez de esta floresta ser só uma herança sentimental que cada um recebeu dos seus pais ou dos seus avós, possa também passar a ser uma nova fonte de rendimento para si, para o território e para o conjunto do país. E se voltar a ser uma fonte de rendimento, isso ajudará também a inverter o outro fenómeno, que é a desertificação demográfica do território. Porque as pessoas só se fixam se tiverem rendimento.
Rádio Web, a primeira a informar.
União de Freguesias Serra e Junceira recorreu ao Tribunal para aferir da legalidade da omissão do nome da freguesia nas fitas das senhoras. Os pormenores com o António Feliciano.
A Assembleia da Serra e Junceira voltou atrás na decisão que tinha tomado e agora, a bem da festa dos tabuleiros, aprovou a omissão da identificação das freguesias nas fitas das senhoras que irão integrar o cortejo principal a 9 de julho próximo. No entanto, apesar deste recuo, a Junta de Freguesia fica mandatada para aferir da legalidade da tomada de posição por parte dos decisores quanto à imposição da omissão da identificação das freguesias nas fitas das raparigas, com a necessária ação no Tribunal competente. A deliberação, enviada para a redação da ERT, não poupa críticas ao mordomo Mário Formiga e a alguns elementos da Comissão, referindo mesmo que está em causa uma imposição que pode vir a ser entendida como inqualificável desafio à população da Serra e Junceira. O texto lamenta ainda que, por ausência de regras quanto à tradição e alguma falta de rigor, a festa tem sido alvo de profundas mutações nos últimos 60 anos, desde a montagem dos tabuleiros aos materiais utilizados, numa lógica de modernização absolutamente inaceitável. Como em muitos dos casos, as decisões não têm tido rosto, as alterações vão surgindo naturalmente com imposições policromáticas, de maneira a diluir as freguesias rurais num todo, com o único objetivo de limitar a festa à cidade, como aliás já se verifica com o número de tabuleiros.
Rádio Web, a primeira a informar.
No próximo dia 7 de julho, o Núcleo de Investigação e Projetos de Enfermagem do Centro Hospitalar do Médio Tejo organiza um seminário subordinado à temática da investigação em enfermagem. A iniciativa tem como objetivo divulgar a investigação feita pelos enfermeiros do Centro Hospitalar do Médio Tejo no âmbito das suas formações académicas, onde desenvolvem diversos trabalhos de investigação. A decorrer na Unidade de Torres Novas do Centro Hospitalar, o encontro tem um programa muito variado, que abrange uma ampla gama de temas relacionados com a prestação de cuidados de saúde. Recordo-se que o Núcleo de Investigação e Projetos em Enfermagem desenvolve atividades de investigação visando produzir e divulgar conhecimento científico relevante e que contribua para responder aos problemas complexos dos cidadãos. Assume-se ainda como uma estrutura organizativa de coordenação e apoio aos projetos desenvolvidos por enfermeiros. A investigação em enfermagem desempenha um papel fundamental na evolução e aprimoramento dos cuidados de saúde e, consequentemente, na melhoria contínua da qualidade dos cuidados de saúde aos utentes. A participação no seminário é gratuita, mas requer inscrição obrigatória.
Rádio Web, a primeira a informar.
Marina Gonçalves, ministra da Habitação, deixou claro que Portugal deve ser olhado como um todo, assumindo a coesão territorial como objetivo a concretizar. Em declarações à ERTS, por ocasião da sua recente presença em Tomar, na assinatura de um protocolo entre a Comunidade do Médio Tejo e o Instituto da Habitação para a construção de habitação na região, a governante reforçou a estratégia de valorizar o interior, não só na disponibilização de mais casas, mas também na criação de respostas sociais, educativas e ainda de atividade económica.
Quando nós falamos de coesão territorial, quando nós falamos de políticas, aliás, nós temos uma estratégia de valorização do interior que tem precisamente todas estas características. Com a dificuldade que é, porque nós não podemos fazer de forma estanque, olhar para a habitação de forma estanque, sem olhar para a questão do emprego. Aliás, a Sra. Presidente referiu isto mesmo. Nós, para podermos ter mais investimento no nosso território, é uma questão que é fundamental. Ok, eu crio investimento, eu atraio empresas para o meu território, atraio um novo dinamismo para o meu território, mas eu preciso de habitação para as famílias estarem, poderem viver aqui. E eu preciso, obviamente, de um conjunto de respostas sociais para as famílias poderem viver aqui. Portanto, estas dimensões têm que estar todas juntas e todas a ser trabalhadas de forma dinâmica, mas sempre de forma concertada, com a dificuldade e complexidade que isso é, mas quer dizer, não podemos olhar de forma desfasada para uma e para outra. Tem mesmo que ser um trabalho em contínuo e a estratégia que temos de valorização do interior tem todas estas dimensões.
Rádio Web, a primeira a informar.
O município de Tomar cedeu instalações à Escola João de Deus. Os pormenores com o António Feliciano.
A Câmara de Tomar estabeleceu a cedência a título de comodato durante 25 anos dos edifícios onde funcionam a Escola João de Deus, uma formalização feita precisamente com o mencionado estabelecimento de ensino. Ou seja, cumpre-se várias décadas depois o necessário pressuposto que oficializa a presença da João de Deus nos imóveis municipais situados na Estrada de Leiria e na Rua Miguel Maria Ferreira. E isto porque a escola pretende avançar para uma candidatura com o objetivo de requalificar uma das estruturas estruturas e necessita do título de propriedade. O assunto foi objeto de análise na recente reunião da Câmara de Tomar, à altura em que o vice-presidente Hugo Cristóvão recordou a regularização de outros processos, em especial no edifício da Nabância.
Exemplo de muitos outros casos, eu recordo que no início desta governação nós regularizámos muitas situações e algumas até bem recentes. Lembro-me, por exemplo, no edifício da Nabância estava um conjunto de associações, e essas eram muito recentes em relação a esta governação, que estavam sem qualquer título, e tanto com outros casos. Neste caso das Escolas João de Deus, de facto, é uma situação com muitas décadas, que nunca tinha sido... Enfim, pronto, os tempos eram assim, na altura, portanto, estamos a falar numa época ainda até anterior à democracia, portanto, havia... Enfim, como se costuma dizer, e popularmente era tudo de boca, mas nunca houve uma formalização. Acontece que neste momento a entidade está em vias de submeter uma candidatura para melhorias num dos edifícios, pelo menos, e portanto precisa de um título habilitante, e portanto estamos a resolver essa questão precisamente com este contrato de comodato, portanto, para os dois edifícios.
Rádio Web, a primeira a informar.
À semelhança de anos anteriores, o município de Tomar vai aderir ao programa IPDJ Voluntariado Jovem para a Natureza e Florestas de 11 de julho a 8 de setembro na Mata Nacional dos Sete Montes. Desta forma, os interessados terão como tarefas o apoio na dinamização das atividades de educação e sensibilização promovidas pelo Centro de Interpretação e Sensibilização Ambiental, assim como a proteção e preservação da floresta, limpeza e vigilância dos parques de merendas e percurso da Mata Nacional dos Sete Montes. O programa é dirigido a jovens com idade entre os 14 e os 30 anos, sendo que o horário é de segunda a sexta-feira entre as 9 e as 13 horas. Os dias de voluntariado serão acordados mediante a disponibilidade do candidato.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Assembleia Municipal de Lisboa aprovou por unanimidade o voto de saudação à Casa do Conselho de Tomar pelo seu 80º aniversário. A proposta de voto de saudação foi apresentada pelo deputado municipal José Inácio Faria, do Movimento Partido da Terra, aprovado por unanimidade, tendo sido subscrito pelo CDS e pelo Chega. A ERTES esteve, entretanto, à conversa com o presidente da direção da Casa do Conselho de Tomar, Carlos Galinha, sobre esta distinção que atesta a importância que a instituição tomarense tem presentemente em Lisboa.
Pois, o voto de saudação à Assembleia Municipal, à Casa do Conselho de Tomar, pelos seus 80 anos, completar os 80 anos, que foi aprovado por unanimidade. Neste sentido, quando eu tenho que fazer esta correção, que a Assembleia Municipal do Povo, a Câmara Municipal de Lisboa, agora irá desenvolver os procedimentos seguintes. Em março, quando completamos os 80 anos, no dia do aniversário, a Freguesia de Alvalade, na pessoa do seu presidente, Dr. José Manuel Lopes, homenageou a Casa do Conselho de Mar, atribuindo a medalha de mérito da Junta da Freguesia de Alvalade, que é já para nós muito uma grande honra recebermos um galardão de mérito por parte da Freguesia de Alvalade, uma vez que estamos integrados aqui nesta freguesia, nesta comunidade, e qual nós também fazemos todo o gosto em colaborar com as atividades da própria freguesia, da própria comunidade e da própria cidade de Lisboa também. Então nós temos como origem efetiva promover as novas gentes, os tomarenses, as obras dos tomarenses, a nossa cultura, o nosso ADN, que em Lisboa e onde houver tomarenses. Espero que nós, os tomarenses, quando constituíram esta associação, 25 anos depois escolheram esta freguesia de Lisboa como local para erigir a sua sede. Agora, passados 55 anos, estamos aqui bem realizados na freguesia de Alvalade, no Conselho de Lisboa, participando sempre que somos solicitados em atividades que a própria freguesia vê que nós possamos ser úteis. A Casa de Lisboa escolheu o nosso edifício para fazer a apresentação das festas de Lisboa. Portanto, é uma das provas que realmente a Casa do Conselho de Tomar está integrada e também gosta de colaborar com as atividades que a autarquia e a freguesia de Alvalade nos solicitam.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Infraestruturas de Portugal assinou esta segunda-feira, 26 de junho, no Museu Nacional Ferroviário, no Entroncamento, o auto de consignação da Estrada Regional 243, acessibilidades à Zona Industrial de Riacho, Torres Novas, com a Construções Pragosa S.A., empreitada cujo auto de consignação foi assinado na presença do Ministro das Infraestruturas, João Galamba, no valor de 4,9 milhões de euros, visa a construção de uma nova ligação da Zona Industrial do Entroncamento e Riacho à A23, tendo como objetivo a melhoria das condições de circulação, fluidez do tráfego automóvel e de veículos pesados. De acordo com a Infraestruturas de Portugal, o troço a intervencionar desenvolve-se nos concelhos de Torres Novas e Entroncamento, com uma extensão superior a 5 km.
Rádio Web, a primeira a informar.
Foi aprovada por unanimidade em recente reunião do Executivo Municipal de Sertã a proposta de reconhecimento da Rota da Estrada Nacional 2 como projeto de interesse municipal. Esta proposta decorre da iniciativa da AMAREN 2, Associação de Municípios da Rota da Estrada Nacional 2, que dirigiu um pedido aos municípios integrantes, onde se inclui a Sertã, no sentido de incentivar e reconhecer publicamente o projeto, conferindo-lhe uma aura de convergência, sintonia e importância. A proposta de reconhecimento de interesse municipal tem como objetivo dar assim força à associação para, junto das entidades competentes, no caso Ministério da Coesão e CCDRs, entre outras, ter mais força para reivindicar os apoios necessários para conseguir dinamizar este projeto turístico. A proposta terá ainda de ser aprovada em Assembleia Municipal.
Rádio Web, a primeira a informar.
No âmbito da projetada deslocação do Papa Francisco a Fátima, a 5 de agosto, o município de Ourém está a levar a cabo um conjunto de ações que visam responder aos milhares de visitantes que ali vão marcar presença. O município de Ourém vai criar um terminal rodoviário provisório para a tomada e largada de passageiros dos circuitos de transferes, contratar autocarros para os circuitos de transfer e criar e sinalizar uma circular externa a norte de Fátima para desvio e descongestionamento do trânsito. Serão também contratados contentores sanitários e balneários para apoio aos parques de acampamento autorizado e 80 sanitários químicos portáteis para o reforço na cidade de Fátima. Em articulação com a Biwater, serão disponibilizados bebedouros pela cidade para o reforço da disponibilidade de água potável, executadas as ligações de infraestruturas, água, energia e esgotos para os parques de acampamento autorizado, bem como para apoio à operação de socorro da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil e efetuado um reforço de contentores de resíduos sólidos urbanos.
Rádio Web, a primeira a informar.
Vamos para a nota do dia, hoje com Alexandre Horta.
Como aposto no passado dia 19 de junho, o novo provedor do município, José Pereira. Zeca Pereira, pessoa que me merece muita estima e consideração. Alguns recordar-se-ão de todo o processo de eleição, envolvido em algumas situações que em nada fortalecem a posição de uma personalidade que se quer isenta e assertiva. Teve o seu início com a aprovação do regulamento do Estatuto do Provedor do Munícipe do Conselho de Tomar em abril de 2015, sendo que a sua última versão, aprovada, data de fevereiro de 2022. Há a realçar que a principal alteração desta última versão vai realmente trazer à tona a pretensão da maioria socialista na Câmara de tornar partidarizada uma eleição que se pretendia o mais unânime e transparente possível. Fala a alteração do artigo 4º desse regulamento, que passou a referir que o provedor do munícipe é eleito pela Assembleia Municipal por maioria simples, sobre proposta da Câmara Municipal, em vez da maioria qualificada de 2/3, que até aí existia. Em reunião de Câmara de 20 de fevereiro de 2023, após duas votações empatadas na reunião de dia 6 desse mesmo mês, foi finalmente aprovado o nome do provedor. Logo nesta fase, ficou patente a divisão de opiniões acerca da personalidade indicada para o cargo. Na sessão de 28 de abril da Assembleia Municipal, foi então eleito José Pereira, com 16 votos favoráveis, 15 contra e uma abstenção. Concluiu-se este rocambolesco processo quase 2 meses após a eleição, com a tomada de posse de 19 de junho. Em minha opinião, é confrangedor que uma pessoa com prestígio em Tomar tenha sido submetida a um escrutínio tão desgastante e que suscitou tão pouca aprovação. É injusto que a maioria socialista tenha sujeitado José Pereira a esta exposição, sabendo que, à partida, o facto de ser militante do Partido Socialista, ter feito parte da lista das autárquicas de 2021 e poder ainda ser eleito vereador neste mandato, o torna pouco consensual e de imparcialidade pouco convincente. Muita gente que tivesse sido colocada nesta posição teria imediatamente renunciado ao cargo, antes mesmo de ter tomado posse. É pena que uma personalidade da vida política, que tem por função a defesa e promoção dos direitos, garantias e interesses legítimos dos munícipes perante os órgãos e serviços municipais, dificilmente possa desempenhar o papel. Como cidadão, espero vir a ter confiança no provedor do munícipe, que, sinceramente, ainda não tenho.
E é tudo. Assim fechamos. Ficamos então por aqui. Fique bem, fique com a Arte.
Estas e outras notícias em radioerte.pt.